Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado mesmo, meu povo. Vamos começando a semana, segunda-feira. Hoje o programa tá sensacional. Eu tenho certeza, você vai adorar essa prosa de hoje. Eu vou conversar daqui a pouquinho com um grande visionário, o Valdomiro Polizelli Júnior, presidente do grupo VPJ. E o tema da nossa entrevista será o pioneirismo e a vanguarda da VPJ Pecuária. Fique por aí, você vai ouvir a história desse homem, você vai tirar o chapéu, você vai gostar, tá bom? Será daqui a pouquinho. Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Cresce a produção de ração animal no Brasil, o que é um bom sinal porque mostra o desenvolvimento do setor da proteína animal. Atingiu 42 milhões de toneladas no primeiro semestre. Foi um aumento de 1,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta semana o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindi Rações. E no segundo trimestre, a produção aumentou 1,1% em relação ao mesmo período de 2023. Portanto, há uma expectativa positiva com relação ao desenvolvimento do mercado da proteína animal, na área de aves, na área de suínos, no gado leiteiro, o que é essencial para superarmos este ano, onde o lado vegetal, o lado agrícola, está sofrendo. Portanto, onde existe uma boa diversificação, integrando a área vegetal com a área da proteína animal, mais os insumos, temos uma bela segurança adicional no agronegócio. Até a próxima!
Valeu, meu amigo Tejon, boas notícias. Até segunda-feira, um grande abraço para você. E agora, Antônio Resch, falando sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. A busca pela autossuficiência e pela melhoria na qualidade do trigo produzido em São Paulo é o principal objetivo dos produtores e dos industriais do setor. Não faltam compradores para o cereal com a finalidade de abastecer os moinhos do Estado, o que é uma boa garantia para os agricultores. Durante a última reunião da Câmara Setorial do Setor, foi apresentado o resultado de uma pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria do Trigo de São Paulo, revelando que, entre setembro de 2023 e agosto deste ano, os 10 moinhos associados à entidade adquiriram pouco mais de 586 mil toneladas do produto, o que representa um aumento de 27,9% em relação ao período anterior. Já a safra paulista, estimada em 350 mil toneladas, deverá ser inferior a 300 mil. Isso ocorreu, em parte, devido aos problemas climáticos que têm afetado todo o agronegócio, mas também pelo incentivo a produção de outras culturas em detrimento do cereal, segundo Nelson Montanha, presidente da Câmara Setorial de Trigo. De qualquer modo, não se pode ignorar a oportunidade que é investir nessa lavoura no Estado. Tudo que for produzido terá comprador.
Valeu, Resch. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees, de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Valdomiro Ponizelli Júnior, que é o presidente do grupo VPJ. E o tema da nossa entrevista será o pioneirismo e a vanguarda da VPJ Pecuária. Valdomiro, eu estava dizendo aqui, eu precisaria de umas 5, 6, 7 horas para conversar com você, mas nós não temos esse prazo. Como é que você está? Tudo bem?
Ô, Divino, tudo bem? Prazer em falar com você. Prazer aí em poder participar dessa audiência fantástica que você tem no Goiás, no Centro-Oeste, no Brasil inteiro.
Igualmente.
E agradecer já de cara aí a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do trabalho de melhoramento genético, um trabalho da VPJ Pecuária, de tudo que a gente tem feito aí nesses últimos 30 anos de seleção.
Pois é, eu comecei a dar uma olhada na sua história aqui, na história do grupo, falei, meu Deus do céu, mas é muito pioneirismo para um homem só. Como é que você consegue, meu amigo, ter essa visão além do alcance desse jeito aí?
Então, Divino, rapaz, Deus iluminou a gente, viu? Sempre aí olhando as tendências, né? Tivemos oportunidade de conhecer vários países do mundo, de conhecer a pecuária de lá para cá. E lá em 2004, nós fundamos a VPJ Alimentos, que é a nossa indústria de carne, que nesses 20 anos vem fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Se posicionou muito bem no mercado nacional, é hoje uma das marcas mais reconhecidas, né, em termos de qualidade de carne, qualidade de hambúrguer, qualidade de serviço, né? Acabamos de participar agora de um concurso lá em Dubai, que é um concurso internacional com mais de 100 chefes, que deram nota máxima para o nosso ribeye Angus VPJ, e assim, nota máxima com louvor, né? E o que nos deixa muito felizes, porque mostra que a gente está fazendo o trabalho certo, né? Estamos na linha certa, não só na produção de genética, mas também na produção de uma carne de alta qualidade, entendeu, Divino?
Vamos voltar um pouquinho nesses 30 anos aí. Conta pra gente como é que começou a VPJ, a pecuária, como é que foi o início de tudo.
Ô, Divino, a gente sempre, assim, eu, a família inteira, tanto do meu lado, do lado da esposa, todo mundo é pecuarista, né? Todo mundo vem dessa vertente. E eu, desde o começo, sempre gostei muito de seleção, né? Sempre gostei de selecionar, né? No começo, nós criamos, bem no início, criamos o Limousin. Quando o Limousin esteve no auge do Brasil, nós participamos desse momento, né? Tivemos uma vaca histórica na raça que, sabe, na época uma vaca que faturou mais de 1 milhão de produção. Isso lá, muitos anos atrás, era algo muito diferente, assim. A gente fez investimentos nessa raça e tivemos muito resultado. Depois nós fomos migrando para o Red Angus, que na época foi a raça que entrou no Brasil de uma forma assim geral, de norte a sul do Brasil se falava em Red Angus. Nós acabamos fazendo uma importação muito grande de bezerras Red Angus do Canadá. Fizemos uma importação de uma vez só, num avião, um MD-11 com 160 bezerras. E a gente já criava Red Angus, mas era muito difícil de encontrar. E aí eu falei, vamos fazer um investimento grande aqui, porque isso, ó, a gente sempre olhou o Angus como um parceiro ideal do Nelore, né? O arrasta ideal do Zebu. E durante muitos anos, nós desenvolvemos a raça pura, desenvolvemos o cruzamento, desenvolvemos o confinamento, né? E lá em 2004, nós estávamos com o primeiro lote de cruzamento Red Angus com Nelore para abater. E foi justamente no ano que houve um movimento forte dos frigoríficos em não abater mais animais cruzados, né? Por causa da que como se cruzava muito, né, de qualquer raça, e o gado de cruzamento no Brasil ficou muito padronizado, e os frigoríficos acho que quis dar um basta nisso. E foi justamente numa época em que a gente estava pronto para começar a abater animais cruza Angus, com confinamento próprio, criação, ficamos 5, 6 anos desenvolvendo a criação, fazendo estação de monta em dois períodos para poder criar uma escala e tal. E aí, nesse ano de 2004, foi que deu tudo errado, porque nós não tínhamos para quem vender, né, esse produto. E foi aí que nasceu a nossa empresa frigorífica, porque nós fomos obrigados a criar um caminho para isso, né? E começamos a abater esses animais em Brasília e ficamos 2 anos, mais ou menos, comercializando animais em carcaça, né? Carcaça Angus. E aí a gente percebeu, o mercado de Brasília, nessa época, ficou enlouquecido com o produto. Eram animais muito jovens, meio sangue Red Angus Nelore, e a gente começou a agregar valor na carcaça. A gente chegou a agregar quase R$1 a mais. Nesse período de 2 anos, nessas carcaças que a gente vendia para açougue, supermercado, nós dominamos ali aquela região. E aí, em 2006, 2007, nós já conseguimos uma planta em Pirassununga, São Paulo, e aí começamos, então, um processo de desossa e processamento, logo já veio o hambúrguer, e aí virou a BPJ Alimentos, que é até hoje, né? De lá para cá, na genética, nós, em 2014, nós fizemos uma mudança radical de novo. O rebanho deixou de ser vermelho e começou a virar verde em ambos, né? E nós começamos a fazer de novo investimentos nesse sentido. E hoje o nosso rebanho ele é 100% de Aberdeen Angus, não tem nenhuma participação de higiene vermelha no nosso rebanho. De 2019, nós começamos um trabalho com a genética americana, com bastante foco em marmoreio. Aí nós já tínhamos uma propriedade lá nos Estados Unidos e começamos a adquirir algumas vacas especiais americanas do Texas. Por que a gente fala do Texas? Porque o Texas tem um clima muito árido, né? Uma região deserto, é uma região seca. O Angus do Texas é um Angus que não tem pelo, sabe? É um animal muito pelado e é o ideal que a gente busca para o Brasil. E aí começamos a usar algumas fêmeas do Texas e trazer embriões para o Brasil. Tanto é que este ano, no leilão VPJ, que vai acontecer essa semana, no dia 26, sábado, nós temos um número grande de touros. São embriões americanos nascidos no Brasil, registrados na Associação Americana de Aberdeen Angus, e o mais importante, são todos que têm uma prova genômica, né? Um DNA genômico, que ele está competindo com todos os animais Angus do mundo, né? O que dá um diferencial para os produtos da VPJ, porque vocês têm uma comparação não só com o Brasil, mas vocês têm uma comparação com o mundo inteiro. Ou seja, um touro top 1% para marmoreio da VPJ no Brasil, ele está entre os top 1% do mundo inteiro. entendeu? E é isso que a gente está buscando agora, né? Sedimentar esse rebanho Aberdeen Angus, né? 100% homozigoto para preto, porque vai produzir com o Nelore 100% de bezerros pretos, que é o que o mercado busca, né? O mercado, tanto o mercado de carne quanto o mercado de exportação de animais em pé, hoje está buscando esse produto, cruza Angus de animais pretos, que é o que vai, a gente vai conseguir produzir com os touros VPJ em vacas Nelore.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper um pouquinho aqui, eu vou dormir, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade, o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Valdomiro Polizelli Júnior, presidente do Grupo VPJ. Estamos falando a respeito do pioneirismo e a vanguarda da VPJ Pecuária.
Essas guinadas que você deu ao longo do tempo, logicamente que para satisfazer o mercado, né, satisfazer as tendências, mas isso exige uma logística danada, né? Você mudar tudo isso. Como é que é tomar uma decisão estratégica dessa, Bárcio? Eu vou mudar tudo aqui. Vamos atender o mercado da forma como ele quer, mas tem que fazer uma mudança radical.
Nós sempre tivemos assim, uma facilidade grande na área comercial. E sempre tivemos uma visão do momento certo de fazer os movimentos. Você entendeu? Por exemplo, a gente tem uma experiência muito grande com pecuária. O pecuarista, de modo geral, ele... Na maioria dos casos, a pecuária não é o primeiro negócio, você entendeu? E o pecuarista, ele deixa para tomar a decisão no momento de baixa, né? E isso é uma coisa que eu aprendi, sabe? Na pecuária, você tem que tomar a decisão nas horas boas, nos momentos bons. É igual agora, ó, há 2 anos atrás, o negócio da pecuária estava muito ruim, né? Muitos pecuaristas deixaram de seminar, muitos pecuaristas deixaram de investir. Nós fizemos o contrário. O maior número de touros nós estamos produzindo agora. Né? Então, no momento de baixa, é onde você tem que olhar para frente e perceber a oportunidade. Né? Então, por exemplo, 2026, nós vamos fazer a maior venda de touros Angus, brancos e ultra black da história da VPJ. E que vai culminar com o melhor momento do mercado da pecuária, o melhor momento do consumo. Pelo menos é o que a gente está acreditando e o mercado está se utilizando. Então, todas as mudanças que nós fizemos no meio dessa trajetória foram mudanças estratégicas e feitas em bons momentos, entendeu? Para você não fazer mudança na hora errada e perder dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, a mudança do Red Angus para o Aberdeen Angus. Nós percebemos que o mercado estava mudando, né? Existia uma falsa impressão de que o touro preto ou os animais pretos eram mais sensíveis ao calor do que o vermelho, e a gente foi percebendo com o tempo que isso não é uma verdade, né? O animal preto e o vermelho têm a mesma sensibilidade, só que o rebanho de Aberdeen Angus no mundo ele é 90% maior do que o rebanho vermelho. Né?
Certo.
Então, o rebanho de vermelho representa 6-7% do Angus do mundo inteiro. E o preto, né, o Aberdeen, ele é um indivíduo com um número muito maior de dados é uma raça infinitamente maior que o vermelho e que hoje dominou o Brasil, né? Hoje o produtor brasileiro quer o touro verdinho Angus, primeiro porque ele vai dar um bezerro hiperpesado, segundo porque vai dar 100% preto, isso padroniza, ele tem uma vaca branca e um bezerro preto, e terceiro que o mercado hoje busca esse tipo de produto.
Você falou do marmoreio, do foco do marmoreio. Como é que está a exigência do consumidor brasileiro hoje? Eu entrevistei há pouco tempo atrás o Roberto Barcelos, e eu até perguntava isso para ele. Roberto, como é que está? Ele falou, Divino, hoje as pessoas preocupam muito com a maciez da carne, mas não tem tanto foco no sabor da carne. Você tem essa mesma percepção ou não?
Olha, hoje o mercado premium, né? Porque no Brasil nós temos vários mercados. Por exemplo...
Isso, exatamente.
Existe um pouco de regionalismo, né? Então, por exemplo, no negócio... Vou abrir um parênteses aqui. No negócio dos novinhos, por exemplo. O gaúcho, ele gosta de comer ovelha.
Certo.
O pessoal do Nordeste gosta de comer cordeiro. Consumidor aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, não consegue, você não consegue vender esse tipo de produto. Você entendeu? Porque é um cliente que ele quer um cordeiro, ele quer um cordeiro jovem, sem cheiro, você entendeu? Macio, de boa aparência. Então, o mercado tem muita regionalização. Onde nós atuamos, o mercado premium, o mercado de valor agregado, o mercado de um cliente que quer o melhor produto, entendeu?
Correto.
E é isso que nós seguimos. A questão do marmoreio, eu brinco às vezes, né? Todo mundo separa a gordura no prato, mas na hora de comprar a carne, se não tiver gordura, ele não compra, entendeu? Então, hoje o marmoreio, a gordura de cobertura, é um fator sine qua non para a venda do produto. Hoje você vai vender carne para um restaurante, a primeira coisa que ele quer ver é marmoreio. Tá? Porque o marmoreio é que dá o padrão de qualidade da carne. E a gente sabe que o marmoreio, essa gordura entremeada, ela ajuda muito na questão do sabor. Porque essa gordura,
exatamente,
quando derrete ali, entremeada com a carne, ela auxilia muito nessa questão do sabor. Mas eu tenho uma visão, o Divino, de que o fator mais importante da carne não é nada disso. O fator mais importante da carne é a maciez. Porque é o que eu sempre falo, a carne ela pode ser de qualquer raça, de um animal de qualquer idade. Se ela for macia, ela vai ter aceitação. Se ela for dura, ela pode ser de ouro. Mas se ela for dura, ela não tem aceitação. A pessoa vai morder o primeiro pedaço e não come mais. E também não compra mais, entendeu? Então, a maciez é o primeiro fator que tanto o pecuarista, os frigoríficos, o supermercado, açougue, restaurante, tem que perseguir.
A gente estava falando em pioneirismo. Então, falar em Angus hoje é muito comum. Mas vocês já importaram fêmeas lá em 1995.
Sim.
Esse pioneirismo, essa visão, é isso que eu chamei de visão além do alcance lá no início.
Sim.
Né? É você se antecipar àquilo que vai ser uma tendência no futuro.
Assim, ó, até vai uma dica aí para quem está acompanhando o nosso trabalho. Hoje eu vejo o mercado da pecuária do Brasil como uma dádiva, sabe? Ou enquanto você tem a pecuária do mundo inteiro encolhendo, você tem um Brasil que ainda não foi, eu brinco que não foi 100% descoberto, porque você tem o norte e nordeste todo ainda para se desenvolver, né? E se falando em pecuária de cria, eu vejo o nordeste como uma opção barata e viável, né? Porque em muitas regiões do Nordeste você tem um volume de chuva satisfatório, você tem terras satisfatórias para criar vaca. Hoje a vaca está sendo muito pressionada pela agricultura. As regiões de vaca no Centro-Oeste hoje estão sendo pressionadas pelo preço da terra. Então, a tendência é a pecuária expandir para o norte. O Nordeste, norte já deve parar hoje, já é uma realidade, mas o Nordeste está todo ainda para crescer. E eu vejo um potencial muito grande no negócio do cruzamento do Brasil. Que você tem hoje 80 milhões de vacas no país, ou até mais, né? Tem gente que fala que é mais, de vacas em idade de reprodução. Você tem um desfrute de menos de 50% disso, ou seja, metade dessas vacas produzem. Então, teoricamente, você teria ainda mais 50% dessas vacas para serem desenvolvidas, e aí falta tecnologia, falta inseminação, falta um boi, um touro de qualidade, né? Porque a gente sabe que ainda grande parte das vacas do Brasil são cobertas por touro de boiada, né? Touros sem nenhum padrão, sem nenhuma certificação. Então eu vejo assim, tem muita lenha para queimar no negócio da pecuária de qualidade, assim, entendeu? Nós tínhamos no passado aí 6, 7 milhões de doses comercializadas, hoje já são 16, então esse é o mercado da inseminação, um mercado que vem crescendo, né? Crescendo realmente. Então eu vejo que essa questão da produção de touros, que são realmente melhoradores para coleta de sêmen e comercialização de sêmen, é uma grande realidade hoje para o mercado do Brasil. Então, assim, estou recebendo aqui uma informação que é uma necessidade de 4 milhões de touros. Tem um déficit de 4 milhões de touros melhoradores no Brasil. Entendeu? Então, você imagina todo esse cenário que nós estamos colocando, o quanto de oportunidade que nós temos para crescer, para desenvolver e para ganhar dinheiro nesse mercado. E ainda mais que falando de um produto, que é a carne, que, assim, que é o produto número um da humanidade. Você entendeu? O ser humano fica sem um monte de coisas, mas ele não fica sem proteína. O ser humano precisa de proteína para poder, para poder subsistir, para poder se desenvolver. Então, a proteína é o primeiro produto da humanidade, e o Brasil tem as melhores condições, e nós, VPJ, estamos trabalhando para quê? Para produzir, além de quantidade, a melhor qualidade de carne através do cruzamento com Angus e Zebu, que já ficou consagrado isso no mundo inteiro. É uma carne de padrão internacional, aceita em todos os cantos do mundo, e que o brasileiro vem conhecendo e vem se encantando com esse produto. E é esse trabalho da VPJ, produzir genética que mude a qualidade da carne do nosso país.
Valdomiro, eu vou fazer mais um intervalo comercial. Dentro de alguns minutinhos, nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
Empreender no Brasil não é fácil. Imagina ser pioneiro, imagina ser o primeiro a fazer uma determinada quantidade de coisas em favor da pecuária nacional. Estou conversando com o grande Valdomiro Polizelli Júnior.
Valdomiro, acho que tem muita gente que está na pecuária, ou é por amor, ou é por... eu acho que até assim, medo de sair, de tentar outra coisa.
Por dor, ou é por amor,
ou é por... Você conhece aquela história do cachorro que uivava, sim, mas uivava muito. E alguém perguntou, mas por que esse cachorro está uivando tanto? Porque ele está sentado em cima de um prego. Mas por que ele não sai em cima do prego? Porque o prego não está doendo o suficiente ainda, né? E tem muita gente que eu acho que não saiu da pecuária ainda, porque não quer investir em genética,
não quer investir em melhoramento, não consegue ter essa visão da pecuária que você colocou aí, mas também não sai da pecuária. Nessa migração que você colocou aí para o norte, principalmente para o nordeste, você visualiza uma pecuária mais profissionalizada?
Olha, hoje a gente tem que entender o seguinte, de alguns anos para cá, as ferramentas de ensino, elas se multiplicaram. Entendeu? Hoje é muito diferente de 20 anos atrás, né? Que você, que nem nós construímos um confinamento há 20 anos atrás, eu tive que buscar informação lá nos Estados Unidos, porque aqui você não tinha de quem, você não tinha onde buscar qual que era a medida, qual que era a comida, qual que era o desempenho, qual que era o menor. Então, assim, hoje não. Hoje você tem o mundo inteiro na mão, através do celular. Então, eu vejo que todas as tecnologias hoje, elas são muito disponíveis e basta o produtor querer utilizar e confiar. O grande problema que eu vejo do produtor é de confiança, né? A maioria dos produtores, principalmente dos criadores de vaca, né? Ele é muito desconfiado, porque eu noto o produtor um pouco refém, né? Ele desmama o bezerro, solta a vaca e chama o comprador. E aí ele fica refém de comprador, entendeu? Então, assim, eu acho que o produtor ele tem que entrar numa era um pouco mais comercial, né? Ele tem que ter um pouco mais de habilidade comercial para ele poder tirar o melhor proveito. Nós temos um programa, o Divino, na VPJ Alimentos, onde a gente desenvolve alguns contratos com produtores com escalonamento de entrega de animal, tanto desmama quanto animais terminados. Tem algumas fazendas que trabalham com a gente hoje que conseguiu criar um fluxo de caixa mensal abatendo animais para a VPJ. Então, tem fazendas hoje, por exemplo, que faturam 1 milhão por mês durante 12 meses por ano entregando o produto terminado para nós. E ele se especializou. Nós demos a diretriz, ele se especializou naquilo. Então, ele põe como prioridade entregar aquele número de animal todo mês e ele criou um fluxo de caixa. Ele criou um faturamento mensal que resolveu o problema de fluxo de caixa da fazenda dele. E eu vejo que esse é o melhor caminho. O produtor ele tem que procurar parcerias onde ele consegue resolver a questão do fluxo de caixa. Que para mim o maior problema de qualquer fazenda de pecuária é fluxo de caixa. A conta fecha no final do ano. O problema é que ele passa 6 meses sem dinheiro. Você entendeu? Porque ele vai abater o gado dele todo numa época só. Então isso é algo que precisa modernizar. O fazendeiro ele tem que ter produto para vender mais vezes durante o ano. E ele tem que saber para quem ele vende. Ele tem que saber quem é que paga melhor pelo produto que ele está criando, que ele está desenvolvendo. Você entendeu? Esse, para mim, é o caminho para melhorar essa performance do negócio da pecuária. É você ter mais previsibilidade comercial. Você entendeu? O produtor saber por quanto ele vai vender, para quem ele vai vender e como ele vai receber. Antes até de produzir. Entendeu?
Eu vou ter que ter um momento de uma entrevista com você para falar de ovino, outro para falar de quarto de milha, outro para falar de educação. Mas, enfim, para a gente terminar, vamos falar do seu leilão que vai acontecer no sábado agora, que eu acho que esse é o mais importante. O que, que esse leilão tem de tão bom assim que a gente pode esperar?
Vamos sim, Divino. Dia 26, agora no sábado, nós estamos realizando o nosso 27º leilão VPJ Genética. Nós vamos estar comercializando um grupo de touros Aberdeen Angus de altíssima performance e altíssima performance genômica, altíssima performance de DEP no Promebo, que é a entidade que controla as DEPs aqui no Brasil. São touros que realmente melhoradores, né? Porque a gente vem fazendo esse trabalho para adquirir genética, para produzir touros melhoradores, e isso tem acontecido. Nós vamos colocar à venda touros abertinhanos, touros brancos. Nós temos um rebanho grande de brancos aí no Goiás, lá na região de Nova Pichás, e vamos estar trazendo também alguns
animais dessa raça e também do Ultra Black, é uma raça nova que está já há 5 anos no Brasil e que são animais fantásticos, ideais para cruzamento em fêmea e meio-sangue. E no final, às 7 horas da noite, uma bateria de 40 quartos de milha de trabalho, que é uma outra linha nossa de criação, né? E também vamos disponibilizar algumas fêmeas especiais, algumas doadoras de embrião, e vamos estar comercializando embriões das duas vacas mais importantes do Brasil, tanto da raça Aberdeen Angus quanto o Brangus, que estará à disposição dos nossos clientes desse leilão. O leilão será presencial aqui na Red Eventos em Jaguariúna. Quem puder nos prestigiar está convidado. Ou as pessoas podem acompanhar pelo MF Rural, pelo Lance Rural, pelo Connect Play e pelo site ingado.com.br. Queria só dizer ainda, antes de terminar, que dos 60 touros que vão a leilão, nós já temos 14 touros contratados pelas principais centrais do Brasil, o que comprova a qualidade dos touros e a qualidade dos serviços que a gente vem fazendo no melhoramento, na seleção do Brangus, do Angus e do Ultra Black.
Conversar com você é bom demais, Aldemiro, que é uma aula, viu? Você é professor.
Tá? Vamos falar mais. Vamos marcar outras.
Vamos. Não some, não. Precisamos de conversar. Eu quero falar desse Ultra Black depois, viu? Vamos conversar sobre ele. Meu amigo, obrigado.
Vamos fazer mais.
Prazer falar com você.
Vamos. Obrigado, Divino.
Eugênio, olha, curti, viu? Curti essa conversa, prosa muito boa. Eu conversei com o Valdomiro Polizelli Júnior, que é presidente do grupo VPJ, que vai fazer um baita de um leilão agora nesse próximo sábado. E nós falamos sobre o pioneirismo e a vanguarda da VPJ Pecuária.
Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te guarde, te abençoe, te dê uma tarde maravilhosa. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.